Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Abre Ensino da Fala para Pessoas com Autismo, de Celso Góes. É uma obra técnico-prática de 2018 voltada ao ensino de repertórios de fala para pessoas autistas sob a perspectiva da análise do comportamento aplicada, conhecida pela sigla ABA. O livro se apoia na tradição do comportamento verbal associado à BF. Esquina e organiza procedimentos de ensino relevantes para profissionais, estudantes e familiares envolvidos em intervenções educacionais e terapêuticas. Seu propósito não é oferecer uma discussão geral sobre autismo, mas examinar condições comportamentais que podem favorecer a aquisição e a ampliação da comunicação falada. A apresentação progride de repertórios considerados básicos, como contato visual sob controle instrucional, imitação e respostas ecoicas, para relações de identidade e comportamento de ouvinte. Góes também reúne protocolos orientados à prática, buscando transformar princípios analítico-comportamentais em sequências observáveis de ensino, registro e avaliação. A obra sustenta a relevância de ensinar fala quando não há impedimentos neurológicos ou motores que inviabilizem seu desenvolvimento, situando essa escolha no planejamento individualizado da comunicação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fala é tratada como repertório ensinável e funcional. O ponto de partida do livro é considerar a fala não como consequência automática da maturação, mas como um conjunto de comportamentos que pode ser ensinado de maneira sistemática. Essa perspectiva desloca a atenção de explicações genéricas sobre atraso de linguagem para a identificação de habilidades já presentes. Barreiras de aprendizagem e condições de ensino. Para ABA, uma resposta verbal ganha importância por sua função na interação pedir, nomear, repetir. Responder e compreender instruções são desempenhos diferentes, que exigem avaliação e programação próprias. A obra enfatiza a fala como forma central de comunicação para pessoas autistas que tenham condições estruturais para desenvolvê-la. Isso não significa que todo indivíduo deva seguir a mesma rota, nem que recursos de comunicação suplementar sejam irrelevantes em todas as circunstâncias. A delimitação apresentada é justamente a ausência de prejuízos neurológicos ou motores que impeçam a produção vocal. Dentro desse recorte, o ensino direto busca ampliar oportunidades de participação social e reduzir a dependência de interlocutores que interpretem sinais idiossincráticos. A utilidade dessa abordagem está em tornar metas amplas, como melhorar a comunicação, operacionalizáveis. Em vez de perseguir uma noção vaga de linguagem, o aplicador pode definir respostas observáveis, condições antecedentes, consequências e critérios de progresso. Assim, o livro conecta uma posição conceitual sobre comunicação a decisões cotidianas de intervenção. Em segundo lugar, pré-requisitos comportamentais organizam a progressão do ensino. A estrutura do livro indica que o desenvolvimento da fala requer mais do que a apresentação de palavras para repetição. Góes aborda repertórios preliminares que ajudam a pessoa a responder ao ensino e a aprender novas relações. Entre eles está o contato visual sob controle instrucional, apresentado como uma resposta vinculada ao contexto de ensino, e não como uma exigência social abstrata ou permanente. Essa distinção é relevante porque, em uma formulação comportamental, o objetivo é estabelecer condições nas quais sinais do educador possam orientar uma tarefa, sem confundir a atenção com mera aparência de conformidade. A sequência inclui o ensino de imitação e de imitação generalizada. Imitar modelos motores pode favorecer a aprendizagem por observação e preparar o aluno para responder a novos movimentos sem que cada resposta dependa de treinamento isolado. O mesmo raciocínio se aplica à generalização, não basta reproduzir alguns modelos conhecidos, é preciso desenvolver uma relação de aprendizagem que se estenda a exemplos novos. Ao tratar esses repertórios como pré-requisitos, o livro propõe que dificuldades na fala sejam analisadas também pelo que as antecede. Uma criança que ainda não responde de modo consistente a modelos, instruções ou contingências pode precisar de ensino dessas bases antes de receber metas vocais mais complexas. A progressão reduz o risco de interpretar insucessos como falta de capacidade e favorece intervenções graduais, com objetivos verificáveis. Em terceiro lugar, Ecóico e ecóico generalizado conectam modelo vocal e produção de fala. O ensino do ecóico ocupa a posição decisiva na proposta, pois envolve a correspondência entre um modelo sonoro apresentado por outra pessoa e uma resposta vocal do aprendiz, na tradição do comportamento verbal. Esse repertório não equivale à comunicação inteira, mas constitui uma via importante para estabelecer e refinar a produção de sons, sílabas e palavras. Ou, a contribuição prática do livro está em tratar essa habilidade como objeto de planejamento. Em vez de esperar que a criança passe espontaneamente da exposição à linguagem para o uso vocal consistente, o avanço para o ecóico generalizado é especialmente significativo. Repetir apenas um conjunto limitado de sons treinados pode indicar aprendizagem restrita aos exemplos praticados. Já a generalização sugere que a pessoa começa a responder a novos modelos vocais com maior flexibilidade. Essa diferença importa porque a fala funcional exige lidar com uma variedade de palavras, entonações, interlocutores e situações. O ensino precisa, portanto, avaliar se a resposta se mantém somente diante do material conhecido ou se se transfere para estímulos novos. A descrição de protocolos e de registros de tentativas reforça uma característica do livro Decisões de Ensino, devem ser guiadas pelo desempenho observado. Dados sobre a apresentação do estímulo, resposta e consequência permitem identificar padrões, ajustar níveis de ajuda e evitar a manutenção de exercícios que não produzem avanço. O ecóico é apresentado como parte de uma arquitetura maior, articulada a outros repertórios de fala e de compreensão. Em quarto lugar, relações de identidade e comportamento de ouvinte ampliam a compreensão. Ao incluir relações de identidade e o ensino do ouvir, a obra evita reduzir comunicação à emissão de sons. Relações de identidade envolvem discriminar e relacionar estímulos que correspondem entre si. Habilidade relevante para tarefas de pareamento e para a organização de aprendizagens simbólicas posteriores. Embora o desempenho em identidade não seja sinônimo de linguagem, ele pode oferecer uma base para responder com precisão a estímulos visuais, objetos e materiais de ensino. Comportamento de ouvinte, por sua vez, dirige a análise para o que a pessoa faz diante da fala de outra pessoa. Seguir uma instrução. Selecionar um item solicitado ou orientar, se por uma palavra são exemplos de respostas que demonstram que o estímulo verbal adquiriu controle sobre o comportamento. Essa dimensão é indispensável porque uma criança pode repetir palavras e, ainda assim, não demonstrar compreensão consistente de pedidos ou nomes. A distinção entre produzir uma resposta vocal e responder como ouvinte impede avaliações simplificadas do progresso. Na prática, metas expressivas e receptivas precisam ser programadas e verificadas em contextos variados. O livro sugere uma lógica de encadeamento, respostas de atenção e imitação sustentam aprendizagens ecóicas, enquanto discriminações e repertórios de ouvinte contribuem para que a comunicação se torne mais sensível ao ambiente e ao interlocutor. Essa organização favorece intervenções que buscam repertórios integrados, não coleções de palavras decoradas. Por último, protocolos transformam princípios da ABA em rotina de ensino e registro. Um diferencial concreto de ABA Ensino da Fala para pessoas com autismo é a orientação protocolar. Em intervenções baseadas em ABA, princípios como reforçamento, controle de estímulos, modelagem e generalização precisam ser convertidos em procedimentos que possam ser aplicados de forma consistente. Protocolos ajudam nessa confrontação ao explicitar o que será apresentado, qual resposta é esperada, como a consequência será organizada e que dados devem ser registrados. Essa formalização não torna o atendimento mecânico. Ao contrário, cria condições para adaptar o ensino com base no desempenho real, e não apenas em impressões clínicas ou familiares. O registro de tentativas permite observar se uma resposta ocorre de modo independente, se depende de ajuda, se varia entre sessões e se se mantém quando materiais ou pessoas mudam. Também facilita a comunicação entre profissionais e cuidadores, que passam a compartilhar definições mais claras das metas. A proposta é particularmente útil em contextos nos quais vários adultos participam do ensino, e a inconsistência pode dificultar a aprendizagem. Ao mesmo tempo, a aplicação responsável exige avaliação individual, competência técnica e atenção ao bem-estar da pessoa atendida. um protocolo não substitui julgamento profissional nem autoriza metas padronizadas para todos. Seu valor está em oferecer uma estrutura baseada em evidências para planejar, medir e revisar intervenções. O livro se posiciona assim como instrumento de formação e consulta para quem precisa conectar fundamentos do comportamento verbal à prática educacional diária. Em conclusão, ABA Ensino da Fala para Pessoas com Autismo é indicado principalmente para psicólogos, fonoaudiólogos, educadores especiais, terapeutas ocupacionais, estudantes e outros profissionais que trabalham com ensino de comunicação no autismo. Pais e cuidadores podem encontrar uma visão organizada dos objetivos e procedimentos. Embora a aplicação de programas individuais deva ser acompanhada por profissionais qualificados. O principal benefício intelectual da obra é oferecer uma leitura comportamental precisa da fala, em vez de tratá-la como habilidade única. O livro diferencia repertórios, pré-requisitos e condições de aprendizagem. Em termos práticos, sua ênfase em protocolos, observação de respostas e progressão de metas pode ajudar equipes a formular intervenções mais mensuráveis e coerentes. A obra se destaca em sua categoria por concentrar-se especificamente no ensino da fala e não em uma apresentação panorâmica da ABA ou do autismo. Essa delimitação permite abordar com maior foco o contato visual instrucional, imitação, ecoico, relações de identidade e comportamento de ouvinte. Também se diferencia por aproximar fundamentos do comportamento verbal de rotinas de ensino aplicáveis, sem depender apenas de exposição teórica. Sua posição favorável à priorização da fala é explicitamente condicionada à avaliação de impedimentos neurológicos e motores, o que define o alcance de sua proposta. Leitores que buscam uma discussão ampla sobre todas as formas de comunicação ou sobre a totalidade das intervenções no TEA precisarão complementar a leitura. Para o recorte que assume, porém, o livro oferece um roteiro técnico, estruturado e voltado à tomada de decisão baseada no desempenho do aprendiz. Se você quiser apoiar Celso Góes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!